dia, galera! Bem-vindos ao Lucro Matinal dessa sexta-feira, dia 13 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Lucro Matinal do Lucro Infinito vou falar do Marco Civil da Internet, Facebook negando e documento comprovando a manipulação dos Trending Topics no site, teclado do Google para iOS, diretor do FBI dizendo que vem mais briga por aí por causa da criptografia, Apple negando o rumor de que ela vai parar de vender música, dados mostrando que 1% dos desenvolvedores ficam com 94% da grana da App Store, tempo de aprovação batendo recorde de rapidez na loja de aplicativos da Apple e os planos do Google de lançar um concorrente de verdade no campo de headsets de realidade virtual. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Google, que de acordo com o jornalista Peter Rojas, deve anunciar na semana que vem, durante a Google I.O., o Android VR, que deve ser a aposta do Google no mercado de headsets independentes de realidade virtual. Esse é um assunto que já vem rolando há algum tempo. Há alguns meses, o Wall Street Journal publicou uma matéria dizendo que o Google vinha trabalhando num headset de VR que tinha uma tela integrada, ou seja, que não ia depender do celular do usuário para funcionar. E agora, com a proximidade do Google I.O., mais informações a respeito desse projeto vêm surgindo. No começo da semana, o site 9to5Google disse que eles tinham visto umas citações ao tal Android VR numa versão de testes do Unreal Engine, que é um ambiente de desenvolvimento 3D. E agora o Peter Rojas disse que o dispositivo deve mesmo ser anunciado durante a Google I.O., que está marcado para acontecer a partir de quarta-feira, dia 18, lá em Mountain View, na Califórnia. Agora o assunto é a App Store, que de acordo com vários desenvolvedores e pessoas ligadas ao mercado, tem diminuído bastante o tempo de espera do processo de aprovação de novos aplicativos e também de atualizações, o que tem sido uma excelente notícia para os desenvolvedores. Esse processo de aprovação da Apple sempre foi uma coisa meio problemática, a Apple sempre teve má fama de demorar muito para aprovar os aplicativos, mas parece que em especial nas últimas semanas, a empresa tem conseguido acelerar bastante esse processo de aprovação, que caiu de um pouco mais de uma semana para só um ou dois dias. Com isso, os desenvolvedores têm conseguido publicar novos aplicativos e também atualizações importantes de um jeito muito mais rápido, o que é uma boa notícia para todo mundo, já que os desenvolvedores conseguem trabalhar mais rapidamente, os usuários conseguem usar os aplicativos de forma cada vez mais eficiente e o ecossistema como um todo fica ainda mais atraente. Se você quiser ler uma matéria que saiu sobre isso lá no site da Bloomberg, que explica qual que é a relevância desse processo mais acelerado de aprovação e qual que é o impacto financeiro disso para o mercado como um todo, tem um link para ela aqui na descrição do episódio. Ainda sobre a App Store, foi publicado um estudo feito por uma empresa chamada Sensor Tower, que concluiu que no primeiro trimestre de 2016, só 1% das empresas ficou com 94% dos lucros vindos lá da App Store americana. Para fazer esse estudo, eles analisaram 62.300 aplicativos que são pagos ou que apresentam compras internas e concluíram que uma lista de só 623 aplicativos, que incluem apps de empresas tipo a HBO, Supercell, que faz o Clash of Clans e o Spotify, ficaram com 94% dos rendimentos lá da App Store, deixando 6% restantes para os mais de 61.600 aplicativos que compunham a lista. Ainda de acordo com esse estudo, que se você quiser ler, tá aqui na descrição do episódio, as categorias que mais deram dinheiro no primeiro trimestre foram as de jogos, entretenimento e música, enquanto as ferramentas de descoberta da App Store ajudaram bastante a aumentar os downloads de apps menos conhecidos. Agora eu vou falar sobre um rumor que apareceu no finalzinho da quarta-feira e que era tão cretino e ao mesmo tempo tão perigoso que obrigou a Apple a ter que desmentir publicamente a informação para evitar maiores problemas. O que aconteceu foi o seguinte, no final da quarta-feira, um site chamado Digital Music News publicou uma matéria dizendo que, de acordo com as fontes deles, a Apple estava planejando parar de vender músicas pelo iTunes porque esse era um mercado insustentável no longo prazo. Eles disseram que, como o número de vendas de música vem caindo nos últimos tempos por causa do streaming, não existia motivo para a loja de músicas da Apple continuar existindo e a empresa já estava planejando a saída desse mercado, que ia começar dentro de aproximadamente 2 anos. Para variar, essa notícia começou a ser republicada em diversos sites de tecnologia, o rumor foi ganhando corpo e provavelmente ligou alerta vermelho em todas as gravadoras do mundo que foram pegas de surpresa com o post e começaram a entrar em contato com a Apple para perguntar se eles tinham ficado loucos. Isso fez a Apple ligar lá para o Peter Kafka do site Recode e dizer que nada daquilo era verdade, eles não iam parar de vender música coisa nenhuma, o que faz completo sentido se você for parar para pensar que essa é uma empresa que ainda não desistiu de vender vários modelos de iPods até hoje. Agora o assunto é privacidade. Depois do fim lá do caso de San Bernardino, toda aquela briga envolvendo o FBI e a pressão dos governos para limitar o poder da criptografia da tecnologia móvel acabou dando uma esfriada. Mas isso não significa que esse assunto tenha morrido. De acordo com uma matéria que foi publicada pela Reuters, o James Comey, que é o diretor do FBI, disse que a guerra por conta da criptografia ainda está longe de acabar, e a essa altura o FBI já considera os celulares criptografados uma ameaça à segurança nacional, já que esses dispositivos vêm sendo usados por células terroristas para recrutar americanos. Ainda de acordo com ele, as ações do FBI têm dado bastante resultado para dissuadir alguns americanos de se juntarem lá a grupos militantes de terrorismo infiltrados nos Estados Unidos, mas eles não vão conseguir continuar fazendo isso caso o FBI não consiga acessar os telefones que eles têm apreendido. Ele diz que a utilidade da falha de segurança que eles usaram lá no iPhone do terrorista de San Bernardino é muito limitada, que não dá para usar esse processo em nenhum outro iPhone, e isso tem sido um problema, já que eles têm mais de 1000 iPhones que precisam ser investigados, mas que eles ainda não conseguiram acessar por conta da criptografia. Por conta disso, não deve demorar muito para que o FBI abra um novo processo contra a Apple ou mais de um, para ver se dessa vez eles conseguem convencer o tribunal a obrigar a empresa a fragilizar a segurança do iPhone. Agora o assunto é o Google, que lançou ontem para iOS um teclado customizado, com direito à ferramenta de busca e também uma plataforma nativa de procura de imagens e de GIFs. O teclado, chamado de Board, funciona assim. Ele tem, claro, o teclado normal, com os botões, letras, backspace, número e tudo mais. Tem também o teclado preditivo, que vai adivinhando as palavras conforme você vai escrevendo. E ali do lado esquerdo tem um botão com o G do Google. Quando o usuário aperta esse botão, aparece um campo de busca que já faz uma pesquisa no Google ali mesmo, no espaço do teclado, e também já mostra dois outros botões que permitem uma pesquisa por GIFs e também lá no Google Images. Além disso, o Gboard também tem uns outros recursos bacanas, tipo swipe para digitar só arrastando o dedo, tem busca de emojis, que não dá para entender como é que não tem até hoje no iOS, e o mais legal é que já dá para enviar as informações do resultado de busca direto numa conversa ou no e-mail, o que é excelente. Agora vem a má notícia. Para variar, por enquanto, o teclado de Board ainda não está disponível no Brasil, e por isso só se você tiver uma conta americana na App Store você vai conseguir baixar. Já a boa notícia é que ele é gratuito, então você consegue criar uma conta americana para baixar, mesmo que você não tenha um cartão de crédito internacional. Agora eu vou falar sobre o Facebook e a polêmica que se criou no começo da semana por conta daquela matéria que eu comentei aqui, que trouxe declarações de um ex-funcionário da empresa que afirmou que não era raro os editores da rede terem que manipular os trending topics, removendo ou adicionando notícias de acordo com a conveniência do Facebook. Inicialmente, a rede negou as acusações, falou que isso nunca aconteceu, e ontem o Justin Ozofic, que é vice-presidente de operações globais do Facebook, publicou um post enorme de esclarecimento, oferecendo informações detalhadas do processo de curadoria de notícias. No post, ele explica que o Facebook tem algoritmos proprietários que analisam mais de 1000 sites em busca das notícias mais importantes, e ele aproveitou para publicar um PDF de 25 páginas, que está aqui na descrição do episódio, que lista todos os sites que o Facebook escaneia para saber o que está rolando de mais importante no mundo. Agora vem o outro lado. Ontem também, ao longo do dia, o jornal The Guardian teve acesso a alguns documentos internos do Facebook que ensinam os editores a manipularem os trending topics e ainda dão instruções específicas de quando que isso deve ser feito. Uma coisa que eles comprovam é que, de fato, os editores só podiam escolher entre as notícias que o algoritmo selecionava, mas ainda assim, os editores podiam esconder ou promover notícias de acordo com os interesses deles, o que mesmo depois do filtro do algoritmo, mata totalmente o propósito de uma ferramenta de trending topics, né? E por último, eu vou falar sobre o Marco Civil da Internet, que teve novas regulamentações decretadas pela Dilma numa das últimas coisas que ela fez antes de ser afastada da presidência. Nesse decreto, algumas novas regras foram anunciadas para a Lei 12.965, que diz respeito aos pacotes de dados da internet. A partir de agora, as operadoras não podem mais vender planos que liberam acesso grátis a aplicativos e serviços, o que na prática proíbe as operadoras de oferecerem pacotes com acesso grátis ao WhatsApp, Facebook e assim por diante. O objetivo dessa lei é garantir que todos os aplicativos e serviços tenham condições iguais de concorrência e oportunidade de mercado, o que não acontece quando o aplicativo tipo WhatsApp não entra na cobrança de dados da pessoa. Aí a pessoa acaba preferindo usar o WhatsApp e o resto do mercado acaba sendo prejudicado por tabela. Além dessa nova regulamentação, agora os provedores de internet também vão ser obrigados a armazenar a menor quantidade possível de dados pessoais, comunicações privadas e registros de conexão e acesso a aplicativos, o que sinceramente na prática vai ser muito difícil de fiscalizar e garantir que está sendo cumprido, mas que agora é lei, isso é. Se você quiser ler o decreto na íntegra que foi publicado ontem lá no Diário Oficial da União, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!